Eu sou a Marina Tabajara Brilman.
Eu sou a Amanda Varoli.
E esse é o Manas da Música! Música! Boa noite, a gente está começando o nosso podcast sobre a presença feminina na indústria fonográfica. Vivências, questões e soluções para um mercado com mais equidade de gênero. Boa noite, Marina.
Boa noite.
Vamos começar?
Então, eu acredito que esse tema nos veio muito em função da nossa vivência no curso de produção fonográfica, em que nós percebemos, logo de cara, quando nós duas entramos, que tinha eu e a Amanda no curso, mais umas outras 4 mulheres no máximo, e uma turma de mais ou menos 30 alunos. Aí já começamos a notar essa disparidade que, ao longo dos anos, no curso, nos chamou a atenção para esse assunto da presença feminina na indústria fonográfica. Então, a gente vamos começar aí com os dados que a gente recolheu.
Sim, a gente, através da nossa pesquisa nesse assunto, por estarmos inseridas como artistas e como produtoras que estão se formando, a gente já sabia de certas coisas, mas pesquisando a fundo, os dados são muito alarmantes e preocupantes e a gente precisa mudar isso. Então, um deles é que em 2020, apenas 15% do percentual das pessoas que atuam nessa indústria, na indústria da música, na indústria fonográfica, são mulheres, apenas 15%, né? E esse dado a gente tirou da UBC desse ano e mudou pouco, assim, de 2017 para cá, porque 2017 a gente tinha visto outros dados e não cresceu tanto, né? Por isso que a gente precisa debater sobre esse assunto e falar cada vez mais.
Exato. Outro dado que a gente recolheu, que é da SIM, de 2019, é que 84% das brasileiras ligadas ao setor musical já sofreram algum tipo de discriminação no trabalho apenas por ser mulher. Isso a gente percebeu também com o depoimento de entrevistas que a gente fez com mulheres que trabalham no setor técnico da indústria fonográfica. Tem outro dado importante que foi recolhido pela Women's Audio Mission, que é um programa de ensino para mulheres para inserir elas no mercado técnico da indústria fonográfica, e elas recolheram esse dado de que 5% dos produtores musicais do mundo são mulheres. 5%. Esse é um número muito pequeno. Com base nesses dados e entrevistas que nós fizemos, tanto com mulheres que trabalham na área técnica da indústria fonográfica e com coletivos e projetos que buscam trazer mais mulheres para esse cenário, para buscar mais equidade de gênero, nós identificamos um contexto do papel da mulher na indústria fonográfica.
5% é muito pouco, realmente, e a gente faz parte desses 5%, né? Pensando nisso, tem muitas produtoras que elas não estudam academicamente e não são formalizadas, mas que estão trabalhando muito, assim, tendo muito trabalho, tendo muito contato e já se intitulando produtoras musicais. Eu acho que esse número pode ser um pouco maior. Mas antes de falar do contexto das mulheres dentro da indústria fonográfica, falando um pouco de mim, assim, na minha história com a música, e como mulher e como crescer menina no mundo patriarcal, eu percebo que desde pequena, assim, eu fui muito incentivada a brincar de boneca, a usar roupas rosas. Eu lembro que tinha uma época que meu guarda-roupa era praticamente só rosa, assim. E eu gostava, mas eu não sei se era uma coisa que eu gostava, se me forçaram a gostar, sabe? Mas ao mesmo tempo que eu gostava de brincar de boneca, e tinha um fogãozinho e tinha uma casinha no pátio pra ser brincar de dona de casa, eu tinha uma bicicleta, eu tinha um patinete, e aí eu ficava até as 10 horas da noite na rua jogando taco com os meninos, jogando futebol, brincando de esconde-esconde. Mas eu percebo, assim, que tem muito esse incentivo. Por exemplo, eu não ganhava carrinho, não ganhava bola, só se eu pedia uma bola. Mas eu tinha muitas bonecas. E os meus amigos tinham muito outros brinquedos assim de construção, de cientista. E isso influencia muito na nossa vida adulta e como a gente se posiciona no mercado, inclusive no mercado musical, fonográfico. E isso está até hoje tendo reflexos, né? Não só na minha criação, mas de muitas mulheres que estão tentando buscar cada vez mais o seu espaço e percebem que isso tem um fundamento muito entranhado na nossa sociedade. Isso reflete no contexto de que as mulheres são mais presentes na indústria fonográfica como cantoras, né? A gente sempre vê artistas cantoras, dançarinas, e a gente não sabe quem é a produtora dessa banda. Geralmente é um homem, o produtor, o compositor, porque as meninas crescem com essa crença social patriarcal de que cargos técnicos são masculinos. E a gente não se acha capaz de estudar uma coisa técnica, porque falta incentivo pra gente se engajar nessas práticas e até práticas científicas, assim. E aí, como a gente fez a nossa pesquisa e nas nossas entrevistas, a gente percebeu que muitas vezes, como a Florência disse, que ela queria entrar num estúdio para ser assistente e não foi aceita só por ser mulher.
Com 17 anos, que eu estava saindo da escola, eu comecei a procurar trabalho em estúdio. E não rolou, porque você é menina. Demorou muito tempo até eu poder chamar uma menina de substituto num trabalho.
Essa questão do que incentivam a mulher a fazer é algo que a gente não nota, né? Até a gente crescer e entrar numa indústria em que temos poucas colegas mulheres e muitos colegas homens. E daí a gente para pensar por que que isso acontece. Porque eu nunca me senti oprimida de forma alguma a entrar na produção fonográfica e a seguir uma carreira técnica. Nunca por colegas meus, por familiares, nunca senti isso, nem nada. Para mim nunca foi algo automático. Nossa, quero ser engenheiro de som. Acho que na realidade nenhum homem pensa isso. Quem acaba sendo engenheiro de som são pessoas que, ah, o pai já era engenheiro de som, daí tá, uma pessoa que já curte essa coisa de áudio. Mas o que eu vejo eram muito pessoas que já eram músicos, mas que acabaram entrando nessa área técnica, sabe? Mas a mulher acaba ficando sempre na área artística, sempre na área de ser cantora. Eu acabei curtindo muito, assim, eu entrei na faculdade e curti muito a área técnica. E percebi que realmente tinham poucas mulheres e é aquela coisa que a gente tem essa opressão patriarcal, mas é uma coisa muito sutil, né? É, desde pequena, essa coisa de brincar de Barbie. Eu, pessoalmente, nunca fui impedida de nada, mas fui incentivada por um lado, né? Tem isso. Ninguém nos impede de fazer as coisas, mas tem essa questão de nos incentivarem a fazer o que é normal para menina, né? Eu sinto muito isso. Pode ser que exista algo biológico da mulher ser talvez mais passiva, mas eu acredito que, e lendo muitos artigos científicos, percebendo que grande parte dessa passividade feminina é socialmente imposta, ensinada desde criança, sabe? É o que acontece. As mulheres acabam, se vão para música, querem ser cantoras. Homens também, quando pequenos, até podem, ah, eu quero ser cantor, ou quero ser guitarrista, ou o que seja. A mulher é até mais difícil, assim, ah, eu quero ser guitarrista. Hoje em dia a gente vê muito mais, mas é muito mais comum ver a menina, a mulher querendo ser cantora, e o caminho de um engenheiro de som acaba, ah, é um cara que curte tocar guitarra, ele vai lá e ah, não vê que não é muito, sei lá, não vai dar certo essa carreira de guitarrista ou sei lá, e acaba gravando coisas para os outros e vira um engenheiro. A mulher sempre fica naquela de ser cantora, não que seja uma coisa ruim, óbvio, ser cantora é maravilhoso, mas não tem essa coisa meio que automática que os homens têm de experimentar assim, sabe? Porque não é incentivada a experimentar, a mexer nas coisas, a fuçar em equipamento. Tem essa coisa de tipo, ah, eu só posso mexer se eu já sei. E o homem não tem isso. Ele vai lá, mexe não sabendo. Porque ele é ensinado desde criança que ele pode mexer sem nem saber mexer no equipamento. E nós não, a gente já tem que ter todo um conhecimento para saber mexer. E é muito que a gente viu nos depoimentos, assim, das mulheres que a gente entrevistou, das engenheiras de som, que elas percebem que a mulher tem muito isso de ter essa necessidade de provar que já tem muito conhecimento prévio para saber mexer em equipamento, para conseguir algum emprego, assim, uma vaga como engenheira de som, como produtora musical. ela sentia necessidade de ter que provar mais, porque os homens não acreditam que ela consegue, que ela só pode preencher vaga na música se ela for cantora. Ou talvez uma produtora executiva. Também outras mulheres podem pensar a mesma coisa de outras mulheres, né? Mesma coisa que os homens pensam, outras mulheres também podem pensar de outras mulheres. Que, ela é mulher, ela não sabe mexer. Então, mulher tem que provar muito mais vezes que sabe mexer em equipamento do que os homens. E isso também acontece assim, a gente viu nas entrevistas, né? Já aconteceu muito de uma mulher falhar e um contratante achar que aquela falha foi em função daquela pessoa ser mulher. Não porque é um ser humano que tá sujeito a erros, né? Porque é mulher. E daí, por isso, automaticamente, todas as mulheres vão ser ruins e não vão conseguir. E daí fica esse peso, assim, sabe? Bom, tem que me provar muito boa, até porque também, se eu errar, vai ser um erro feminino, não vai ser um erro individual. Por um outro lado, tem o que a Alejandra nos falou, que é, tem que meter a cara, tem que fazer as coisas que nem os homens fazem e tirar esse peso, assim, sabe? Tendo a consciência que, se tu errar, vai ser um erro individual, humano. Não tem nada a ver com teu gênero.
E esse é o medo, tipo, a gente tomar, se a mulher se errar, então é pior. E eu sou, sei lá, eu realmente sou meio contra essa história de você ter que ser muito foda, porque aí a gente fica realmente fornada até a gente sentir que a gente é realmente boa. Para demonstrar que somos 10 vezes melhores. Eu não concordo com esse papo, não. E se errar, tudo bem, errou e segue em frente. Todo mundo erra. Nossa, eu já vi tantos homens errando. A gente se prova de outro jeito, mas eu acho que a resposta não é não fazer, sabe? Porque você tá com medo de estragar o rolê. Que precisa mais mulheres fazendo. E você só vai aprender fazendo também.
Às vezes até as próprias mulheres duvidam de outras mulheres. E até eu mesma duvido de mim, às vezes. E aí eu caio a ficha e eu percebo que é justamente por eu ser mulher, porque uma vez eu tava conversando com uma amiga, que ela tá estudando direito, e ela falou que a mulher ou ela é muito sexualizada ou ela é muito masculinizada. Por exemplo, se uma mulher ela tá exercendo um cargo muito técnico, ela é vista ou ela tem que se forçar a ter trejeitos masculinos e ser mais séria, mais grossa e mais seca para ser respeitada. Ou então, para ser respeitada, ela precisa ser sexualizada e ser um objeto. Tipo, a aparência tem que estar mais acima, que daí não, eles vão respeitar porque é uma mulher bonita e não, deixa ela falar, sabe? Essas coisas assim. Mas eu li assim que se a mulher não fosse ensinada desde criança a se preocupar tanto com a aparência e com a estética, quanto tempo ela teria livre para aprender outras coisas e para estudar e para se dedicar a outras coisas que não são simplesmente a estética, sabe? Eu posso fazer uma ligação aqui, porque eu como cantora também, instrumentista e como artista, eu percebia isso, que às vezes ser cantora te deixa nesse lugar confortável de ser a mulher e representar esse papel, tipo, não, eu sou cantora, eu fico aqui bonita, e tem toda uma equipe que vai trabalhar e cuidar dessa parte técnica pra mim. Eu não preciso aprender isso, porque eu tenho que estar aqui, tipo, não no pedestal, não que isso seja ruim, sabe? Mas isso não pode nos prejudicar, porque eu também faço isso, eu também sou artista, sou cantora, e eu me arrumo pro palco, passo maquiagem, eu tenho o meu figurino de show e tal, mas eu sei o que tá acontecendo por trás. Por exemplo, se eu vou num show e o técnico me dá um microfone que a minha voz não tá legal, na passagem de som, eu sei, não, precisa mais de agudo, tira esse médio, sabe? Eu sei os termos técnicos, isso me ajuda a ser uma cantora melhor do que só simplesmente me preocupar em como eu vou estar aparecendo pro público e deixar essa parte técnica, confiar isso para as outras pessoas. Então, mesmo que eu não acabe exercendo essa função técnica como profissão, pelo menos isso me ajuda a usar para mim mesma, como deixar minha carreira artística melhor, porque eu sei o que está acontecendo por trás. E muitas meninas acabam não estudando essa parte porque elas acham que não são capazes, porque elas acabam se preocupando muito mais com outras coisas, mas acabam achando que não é preciso saber dessa parte técnica. E eu acho que isso é muito importante para a gente ter mais igualdade e conquistar mais nosso espaço. E até para mostrar mais respeito, sabe? Não sei se eu posso estar sendo um pouco rígida demais, mas é que eu tô analisando pela minha experiência, né? E por coisas que eu vejo também.
Falou bastante sobre essa parte do contexto da mulher e como quais cargos que ela é permitida na noção patriarcal do que as mulheres podem exercer na indústria da música. A mulher cantora, ai, pode, ela é capaz, ela pode fazer isso. Agora, ela mexer ali nas máquinas, mexer na mesa de som, não sei não. E é essa noção patriarcal e que, bom, qual é o sentido disso? Ah, e talvez porque a cantora tá lá mostrando o corpo, mas nem todas as cantoras estão lá rebolando. Sei lá, e se ela quiser rebolar também, grande coisa, é tipo, é a forma dela se expressar, sabe? Daí tem toda a discussão de o quanto isso é pra vender e o quanto isso é liberdade sexual. Enfim, esse é outro assunto. Mas, visto essas noções patriarcais, o que, que a mulher pode exercer, e falando dentro da indústria fonográfica, a gente percebe que tem essa questão de ter poucas mulheres na área técnica, como produtores musicais, engenheiras de som, engenheiras de mix. E, portanto, era de se esperar que projetos fossem criados para que esse cenário mudasse e para trazer mais mulheres para esse cenário, para esse ambiente de trabalho técnico na indústria fonográfica, e não só trazer mais, mas divulgar e mostrar o trabalho das que já estão aí. Porque, por mais que sejam poucas, proporcionalmente, são muitas, se tu parar para pensar. Só porque é questão de proporção, né? Mas se tu pesquisar, tu der uma olhada, tu vai ver que existem engenheiros de som e cada vez mais, né? Enfim, tem esse crescimento de talento, mas existem sim mulheres aí que estão fazendo esse trabalho e tem projetos e coletivos muito legais e muito interessantes que estão fazendo esse projeto de divulgar o trabalho dessas mulheres, mostrar que elas, não só falar sobre esse assunto, né? Ai, tem poucas mulheres, mas mostrar que, olha só, elas entendem do assunto. Por exemplo, a Mulheres no Áudio, que foi criada agora, em 2020, que tem um canal no YouTube que elas fazem live toda segunda-feira e elas não falam, é só mulheres, algumas vezes tem homens, mas sempre tem pelo menos uma mulher na live e elas não vão lá falar sobre ai, tem tanta pouca mulher aqui como técnica. Não, elas vão lá e falam sobre assuntos da área técnica. Ai, hoje o tema é mixagem, então vão mulheres que mixam falar sobre mixagem, sabe? Mostrar que, de certa forma, é provar que a gente sabe. É, a gente acaba tendo que provar que a gente sabe. Mas, bom, é o que acontece, né? Infelizmente, tem que fazer isso. E tem projetos como esse, mas a gente entrevistou representantes do coletivo Nativa, que é de Pernambuco, do Deusa Coletivo, que são de mulheres de vários estados do Brasil. E uma representante do Girls Are Camp, de Porto Alegre, que é um projeto mundial, né? Mas que a gente entrevistou uma representante de Porto Alegre. Esses projetos, esses coletivos, têm esse objetivo em comum de divulgar o trabalho de mulheres que já estão aí trabalhando na área técnica e como produtoras musicais. E, de certa forma, incentivar, principalmente o Girls Rock Camp, né, que trabalha ensinando meninas a tocarem instrumentos, claro, não é diretamente na área técnica, mas também é trabalhar essa noção de que mulheres também podem tocar instrumentos, que ser instrumentista é outro papel que também é visto mais como masculino, né? E acaba que, por exemplo, no Girls Rock Camp tem essa equipe de holds. Toda a equipe é de mulheres, né? As voluntárias mulheres. E, por exemplo, existem as holds. Eu fiz parte da equipe de holds. Inclusive, eu lembro uma menina, uma vez eu encontrei. Eu tava na escola que eu trabalhava. Depois do Girls Rock Camp, eu tava lá na escola. E daí encontrei uma menina que foi no Girls Rock Camp e que também estuda nessa escola que eu dava aula. E ela, tipo, me cutucou assim, ai, tu era hold no Girls Rock Camp? Deu sim! E daí isso que é legal, sabe? Tipo, bah, pra ela já é automático, ai, é uma mulher hold, normal, sabe? Porque eu vi no Girls Rock Camp e isso existe. Tipo, existem mulheres carregando equipamentos e plugando cabos e sabendo mexer na mesa de som. Pra ela, isso já tá criando essa noção de que isso é normal, isso existe, a mulher sabe fazer isso, né? Nem uma dúvida, nem algo, uma questão, sabe? Então, o Girls Rock Camp tem isso. Enfim, o trabalho do Coletivo Nativa, do Deus Coletivo, de trazer mais, divulgar as mulheres que já estão fazendo isso, contribui para mais mulheres se incentivarem a fazer e acaba que cresce esse número de mulheres por uma se espelhar na outra, né? Ver que existem mulheres fazendo isso. é muito essa questão de representatividade, né? Esses projetos querem incentivar as mulheres a, de fato, continuarem a ser produtoras musicais, a serem engenheiras de som. E cada vez que uma mulher vê outra, ela se sente representada e ela vai querer seguir em frente, né?
Sim, é essa questão da representatividade que faz toda a diferença, porque a nova geração, depois da gente, já vai crescer com outro olhar para isso, porque já vai ter muitas meninas como exemplo. E cada vez mais meninas tomando esse espaço, então espero que no futuro esteja tudo mais igualitário, né?
Finalizando, assim, voltando à questão dos coletivos, dos projetos, que eles têm aqueles objetivos em comum que eu falei, tem formas que elas atuam, né, para chegar a esse objetivo de equidade na presença de gêneros na indústria fonográfica, nas áreas técnicas. Elas realizam diversos projetos, desde essas lives que eu falei da Mulheres do Áudio. Tem essa criação de um espaço seguro e de sororidade, né? Que, claro, pré-pandemia acontecia, de fato, presencialmente. Agora acontece com cursos, lives, reuniões por videochamada, em que as mulheres aprendem umas com as outras. Vou dar um exemplo. Eu participei agora de um curso da Deusa Coletivo, que foi Deusa Lab, que foi com um produtor musical. E era só para mulheres e pessoas que não se identificam como homens, né? No fim. Muito legal, porque tu, nesses ambientes, antes da aula, tem uma troca de se conhecer, se apresentar, dizer quem é, o quanto de conhecimento tem. E é muito legal ver que tem muitas mulheres que elas têm muito interesse em mexer ali no software, em produzir, mas fica aquele receio de, ah, eu não consigo. E daí, essas aulas é um canal para ensinar essas mulheres, essas identidades femininas, a, de fato, exercerem aquele papel de produtora, enfim. E empodera, nos empodera, né? É exatamente esse espaço seguro, em que só tem pessoas que estão ali para trocar conhecimento, não importa o nível que tá. A gente não tem essa coisa de ter medo de perguntar. Todo mundo pergunta as coisas, não importa o nível que tá, porque se sente segura naquele espaço, né? Também tem essa questão de criar uma rede de networking, que nós acabamos trabalhando juntas. Uma produtora conhece uma cantora, que conhece uma engenheira de mix, né? Nessas situações, assim, nessas aulas, nesses coletivos, e fazem projetos juntas. Também tem a divulgação do trabalho, né? Pelas redes sociais, principalmente. Alguns projetos e coletivos já criaram catálogos com mulheres que trabalham como engenheiras de som, produtoras musicais, para contratantes já verem ali uma lista pronta com mulheres que já trabalham com isso, que já são profissionais, para dar preferência para contratar mulheres, né?
Uma coisa muito importante também de falar, que a doula da Deusa Coletiva nos relatou, é que esse processo de divulgação de rede social, de criar grupo de WhatsApp de produtoras, de artistas mulheres, é que cria uma ligação de todo o Brasil, assim, né? E até fora do Brasil. Por exemplo, tem muitas meninas que já trabalham com música aqui no Sul, mas não sabem o que está rolando lá em Pernambuco, não sabem que lá tem, e foram descobrir isso só por causa dessa divulgação e desses grupos, né, esses coletivos, essas redes que estão se criando na internet. E outra coisa é que isso fortalece o trabalho dessas mulheres, até para umas chamarem as outras para trampos, assim, né. Teve, acho que foi a Florência ou a Malca, e a Alejandra também falaram que elas chegam no lugar para trabalhar e elas exigem que tenham mulheres na equipe, senão elas não aceitam os trabalhos. E isso só vai fazer crescer mais o nome dessas produtoras, né?
Isso aí. Então a gente vê a importância desses projetos, né? Que iam acabar acontecendo de uma forma ou outra, porque realmente a presença feminina é muito pequena na área técnica. Isso está mudando, sim, de fato, mas a proporção ainda continua muito pequena. Apesar de cada vez ter menos discriminação em muitos cenários musicais, a gente ainda estranha. Bom, existe cada vez menos discriminação, mas o número de mulheres está aumentando muito lentamente, sabe? Por isso que esses projetos são tão importantes, né? É importante ressaltar também que nós, eu acredito que tu também, Amanda, assim como a Alejandra e a Bianca também, por ser, a gente é mais jovem, a gente acabou tendo uma vivência mais tranquila, assim, sabe? O que eu noto que acontece, assim, de ruim, é só a gente notar que a gente tá num ambiente mais masculino. Mas eu, por exemplo, nunca sofri nada. Eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito por ser mulher. Ninguém nunca não acreditou que eu pudesse mexer na mesa de som. Eu, pelo menos, nunca notei isso, né? Mas é exatamente isso que a gente fica... Pô, tem, essa discriminação tá diminuindo tanto, principalmente nesse cenário musical que a gente trabalha, né? Que a gente tá inserida. E mesmo assim, tem pouca mulher. Que daí vem todo aquele papo que a gente... Desde o início, né? De noções patriarcais, enfim. Mas esses projetos, de fato... Estão alavancando as mulheres na área técnica da indústria fonográfica. São muito importantes. Eu acredito que cada vez mais, por mais que seja em ritmo lento, vai ter mais mulher. O mercado vai ter mais equidade. A gente não quer tirar homem. A gente só quer colocar mulher. A gente não quer tirar ninguém.
E exatamente, com mais pessoas trabalhando com isso, divulgando, é bom para o mercado inteiro. Então, os homens que já estão... Esse mercado só tem a ganhar com mais pessoas junto e trocando informações. Então é isso aí, é ter espaço para todo mundo, respeito para todo mundo, igualdade, amor ao próximo. Mas assim, é que isso foge também da indústria fonográfica, né? Tem toda a questão social. Tu falou ali que a nossa geração já não sofreu isso tanto na pele, nós que somos mais jovens. Mas a Florência sofreu muito, então é sinal que isso está diminuindo. É um bom sinal que a cada geração tem menos discriminação, assim. O máximo, assim, que eu sofri é... Ah, questão de olhares, mas isso eu tenho... No cotidiano, só por ser mulher, a gente já sofre olhares, assédios, essas coisas, assim, na vida normal. E no mundo da música também, né? Mas já falaram, assim, que eu tava tocando guitarra, daí eu ouvi dois meninos falando, nossa... A guria toca melhor que tu. Tipo assim, uma guria toca melhor que um guri, tá, sabe? Em vez de falar, nossa, ela toca bem. Não, mas é uma guria, não pode, sabe? Máximo isso. Mas é por isso que esses coletivos, esses debates, esse podcast, essa pesquisa é tão importante, né? Pra isso. Pra quem tá ouvindo, sigam esses coletivos, o Deusa Coletivo, Coletivo Nativa. Tem vários outros no Instagram. É só procurar que tem muitas produtoras, muitas meninas na música. Então é isso. Aqui a gente está encerrando o nosso podcast. Nosso primeiro podcast do Manas da Música. Falando sobre a presença feminina na indústria fonográfica. Debatendo como é ser mulher nesse meio. Com experiências próprias e com entrevistadas e com pesquisa. Com base em muitos dados que a gente veio aprendendo, observando, pesquisando. Então, por favor, ouçam mulheres, deem trabalho para as mulheres, que a gente tem muito o que falar, muito o que ser ouvida, muito o que aprender também, todo mundo tem muito o que aprender, mas a gente está aí para mostrar que a gente sabe fazer igual.
É isso aí, só tenho a concordar com a Amanda, foi muito bom essa conversa, e é isso aí, valeu.
Obrigada, boa noite, Marina.
Boa noite, Amanda.